Às vezes a pessoa vê aquela toda energia que eu coloco no vídeo.
Mas essa pequena baixinha do certo.
Ela não me conhece, fala, mas ele é meio quieto e tal, ele não tá. Porque eu, basicamente, eu tento entrar naquela vibração, naquela vibe do vídeo. Tanto que eu não gosto de misturar, e raramente eu misturo, vídeo de fazendo bem com vídeo de experimento social, que é esses mais de brincadeira. Porque a brincadeira, você tá rindo, você tá numa diversão, você tá numa vibe. E o fazendo bem é isso, de escutar a pessoa, aquela coisa olho no olho. Muitas vezes a pessoa pode se emocionar.
Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje vamos falar de como conquistar milhões de seguidores na internet. Temos ele que já tem mais de 2 bilhões de visualizações, mais de 17 milhões de inscritos nas redes sociais. Ele tem aí alguns canais, ficou conhecido por fazer as pegadinhas do bem. Tenho aqui do meu lado o moço do Eu Te Amo, Next Level DJ. Salve, salve.
Salve, brigadão pelo convite, prazer de estar aqui. E, pô, sensacional aqui o estúdio que tô, não sei nem pra onde olhar, aqui tem tanta câmera, tanta coisa acontecendo.
Pô, obrigado pela presença. Ele que é de Curitiba, não veio de perto.
É, eu vim especialmente pro podcast aqui.
Porra, que honra, obrigado mesmo. E vamos lá, tem aqui ó, alguns números que com certeza vai impressionar qualquer um. 5,4 milhões no TikTok, 3,2 milhões no Insta, total de mais de 17 milhões de seguidores somando nas redes. Que foda. Parabéns, velho.
Valeu, brigadão. É, aquele trabalho que é meio de formiguinha, né? Eu acho que às vezes a pessoa olha e fala, meu Deus, como é que chegou lá? Mas até como a gente estava conversando aqui em off antes, né? Acho que muita coisa mudou na pandemia e esse projeto, esse trabalho que hoje é meu propósito de vida, eu comecei na pandemia, meio que obrigado, mas é uma coisa que eu amo muito fazer e fico muito feliz aí com esses resultados.
O que é pegadinha do bem, para quem não sabe?
Pegadinha do bem, até que acontece assim, eu 2020 eu estava trabalhando, eu era CEO de uma startup e a gente trabalhava fazendo venda de ingressos, a gente criava comunidades de fãs para grandes eventos, grandes festivais.
Tipo o Ticketmaster, assim, essas?
Não, é como se fosse a gente reúne os fãs mesmo, a galera que gosta daquele evento, cria uma comunidade. E essa galera sai fazendo a venda de ingresso.
Oh, que legal.
Então tem um potencial muito maior, porque é o cara que a gente diz que é o embaixador, né? Ele vai, ele gosta do evento, ele já foi. Então quando um cara desse te convida para, ah, vamos no Lollapalooza junto, pô, o cara conhece de tudo, vamos junto com ele meio que curtir. Então a gente fazia essa venda de ingresso para grandes eventos, trabalhamos com Lollapalooza, com Experience, muita coisa no sul do Brasil, Warung, Green Valley e por aí vai. E daí chegou 2020, né? Aquela coisa da pandemia. E a gente começou a olhar o que estava acontecendo na Europa, né, que estava um pouco mais antecipado, todos os festivais cancelando. Na época, a gente tinha 23 funcionários na empresa. E daí a gente começou a dar férias, fazer uma demissão ou outra, começamos a analisar, a gente percebeu que não ia voltar. Começamos a desligar sistema, demitir todos os funcionários. E de uma certa maneira, eu queria culpar minha cabeça. Né? Eu queria fazer alguma coisa para sair ali daquela tensão grande que estava. E eu acabei fazendo ali uma linha de conteúdo que eu ajudava DJs a fazer live e monetizar essas lives. Bem naquela pegada que tava aquelas lives bombando. Sim. E tudo mais.
Tinha as famosas dos sertanejos, né? Aquelas que davam mais audiência, né?
Exato.
Do pagode.
Essa aí dava milhões, né? E os DJs estavam tentando também sobreviver nesse universo. E eu acabei criando uma comunidade que se chamava Next Level DJ, até o meu arroba vem daí.
Pode crer.
Então essa ideia, né, do DJ, do próximo nível, para estar evoluindo. E eu pegava e fazia lives na Twitch, fazia live todas de segunda a segunda, às 11 horas da manhã, ensinava a galera a parte de marketing, como que você ia monetizar, como é que fazia as lives em si. E acabou que tava meio que, não era novo, né, mas era uma coisa que tava crescendo bastante, que era o TikTok.
Sim.
Eu pensei, ah, vou para esse universo, eu tava numa comunidade de streamers, uma outra que eu fazia parte, e lá tinha um curso que era uns 20 minutos mostrando, falando do algoritmo. E eu olhei, uma menina que apresentava, eu olhei, ela tinha 20 e poucos mil seguidores. Falei, porra, cara, que caramba, 20 e poucos mil seguidores, é muita coisa. Na época, minha página que mais tinha seguidor era uma do Facebook, que eu já tinha anos trabalhado com ela, ela tinha 15 mil. Falei, ah, vou dar uma estudada. Fiquei ali, estudei o conteúdo, baixei o TikTok, fiquei ali uns 2-3 dias analisando, vendo o que eu ia fazer. No domingo eu sentei, gravei 3 vídeos e basicamente um deles já acho que já pegou 1 milhão de views, outros uns 500 mil, uns outros 80. Então amanheci na segunda-feira, eu já tinha 12, 10 mil seguidores e eu peguei para minha comunidade, mostrei essa oportunidade. Falei, olha, se você quer divulgar, quer trazer gente para tua live, não tem ferramenta melhor do que essa. Né? Você pode ter muito pouco seguidor, você vai atingir uma quantidade enorme de pessoas. Isso é que aconteceu. O pessoal da comunidade, que era um pessoal mais das antigas, mais tradicional, assim, começaram a falar, ah, agora o Ilan vai fazer dancinha, agora o Ilan vira TikTok.
Porque o TikTok era isso na época, né?
Era muito disso.
Era isso.
E daí eu peguei, né, até fiquei meio magoado com essa coisa, mas fui levando ali esses dois lados, assim, né, dessa criação de conteúdo no TikTok, as lives que eu tava fazendo, só que começou a vir muita gente do TikTok, e o pessoal chegava, molecada mais nova, falava, pô, tá legal a aula e a live, mas, pô, você não é DJ, não tem DJ no nome, toca uma música pra gente, joga alguma coisa, eu comecei a experimentar com esse universo de games, e bombou bastante. Comecei a crescer cada vez mais, foquei no universo de games, virei um streamer de games, comecei a jogar Fortnite, virei verificado na Twitch, acho que ainda tem uns 70, 80 mil seguidores lá.
Fazer gameplay.
Gameplay. Pode crer. Cheguei a fazer front page da Twitch, 7, 8 mil pessoas assistindo, fazia umas competições. E o trabalho foi indo, mas chegou um ponto que eu senti que estava meio que andando de lado, né? Não estava realmente crescendo. E eu tenho um mentor, o Joseph Todd, norte-americano, que ele me ajudou em vários momentos, e eu fiz lá uma mentoria com ele, e ele trouxe esse conceito da pegadinha do bem. Ele falou, olha, já era a época que estava começando a abrir, 2021 para 2022, falou, olha, tá terminando a pandemia, as pessoas estão indo para a rua, não é novo essa coisa de pegadinha, né? Essa coisa na TV, já tem muito, Gugu fazia e tudo mais. E ele falou, olha, isso aqui vai, é uma coisa que tem um potencial muito grande, experimente.
Era meio inspirado no Mr. Beast, assim, ou ainda não?
Eu conheci o Mr. Beast um pouco depois, mas é desse conceito realmente de ir pra rua e fazer, e já tinha uma galera que fazia nos Estados Unidos lá, 7, 8 anos atrás, e eu peguei, vou experimentar. E eu fui, fiz um primeiro vídeo, que era uma brincadeira, meio que falando do Discord, passou uma senhora lá e eu falei, o que você faria se descobrisse que teu filho tá usando o Discord? Como se fosse, sei lá, uma coisa proibida, uma droga poderosa. E a mãe falou, nossa, eu ia me desesperar, ia falar com todas as mães, ia proibir de usar isso e tal. E beleza, fechou, publiquei esse vídeo. Então conectou, né, porque eu tinha no universo de games, essa coisa de ir pra rua. Esse vídeo foi meu primeiro vídeo a passar da casa dos 3 milhões. Eu fazia os vídeos de 1 milhão e pouco, 2, mas esse fez 3 milhões. E eu falei, ó, tem alguma coisa aqui. E
era espontaneidade.
Sim, e eu senti meus seguidores também gostando daquilo. E daí, eu, assim, ainda não tinha desenvolvido ainda, não sabia exatamente, assim, qual seria essa mecânica da pegadinha do bem. E daí comecei, né, a consumir esse tipo de conteúdo, e muita gente na época, tem gente que ainda faz um esquema que meio que bota o celular aqui e vem com a mão fechada para pedir meio como se fosse um soquinho, assim.
Sim, até um sonho de valsa,
né? Tem um sonho de valsa, daí eu fiz... Cara, uns desses com sonho de valsa deu 10 milhões de views. Olha. Eu falei, pô, calma, acabou o universo de games, agora eu já tô numa outra pegada.
Tem outro caminho aí pra seguir, né?
Daí comecei a fazer com dinheiro, com 50 reais. E na época, a única plataforma que monetizava pra mim era o Quai. E dava uns 3, 4 mil reais. Então eu editava.
Caramba, o Quai, que ninguém dá nada pro Quai, né?
Cara, o Quai é ouro, amo o Quai.
Olha só.
E cara, a galera não dá nada, segredo aqui, cara, Facebook... É a melhor plataforma. É que paga
pra,
melhor.
Pra monetizar. Né?
Pra disparado.
Puta, eu odeio o Facebook.
Não, cara. Facebook tem muita coisa acontecendo. E tem pouca gente criando conteúdo lá.
Porque virou meio uma coisa de tiozão o Facebook, né? Parece. Que só a sua tia de muito longe que usa.
Sim. A gente tem esse conceito. Até
preconceito, né?
Tem. É que no geral, assim, a gente pensa... TikTok é onde tá mais a molecada, o Instagram, de repente, no meio do caminho, o Facebook, a galera um pouco mais velha. E o conteúdo lá, ele tem esse lado que ele não precisa ser uma coisa tão acelerada, aquela dinâmica tão grande. São vídeos de 3 minutos, dá para gravar também na vertical. Então, funciona muito bem. Mas voltando, naquela época o Quai eu já monetizava lá. Então, eu meio que eu calculava ali, ó, vou... Tipo, reinvestir, né, pra fazer o negócio crescer. Então, fazia vídeo de 50, de 100 reais. E é meio que nessa construção. E o que realmente daí firmou, respondendo a tua pergunta aqui da pegadinha do bem, foi uma dinâmica que eu fiz com a dona Vicentina. Até depois a gente fez vaquinha pra ela. Deu mais de 100 mil reais ali dessas vaquinhas. E como é que foi? Ela pegou, ela tava fazendo uma venda de uns panos, assim, de pano de prato. E... Daí eu encostei, ela tava lá, daí como é que você tá? Não, eu tô mal. Ela contou a história que tinha morrido a filha e o genro, ela tava cuidando de 3 netos, e era bem próximo do dia das mães. Então, tipo, era uma carga emocional ali enorme. Deu, eu vou te ajudar, quero comprar, eram uns panos bem bonitos, assim, bem embalados. Era 15 reais cada um. Daí eu peguei e fui selecionando. Não, eu vou querer pegar todos. Ela, ai, ela ficou super feliz. Paguei pra ela, só que eu falei, só vou levar um. E ela se emocionou muito, chorou. É, dei um abraço nela ali. Eu saí ali pensando, falei, olha, esse vídeo, ele... Tipo, vai emocionar e vai realmente movimentar ali. Né? As pessoas vão realmente se engajar com isso. E na hora que eu tava editando, já me emocionei. Na hora que eu lancei, assim, me emocionei mais. E foi um vídeo que pegou, acho que 5, 6 milhões de visualizações. E o ponto, assim, de virada principal não foi só em relação à quantidade de views. Mas sim que eu percebi ali, e a comunidade, as pessoas que estavam, né, começando a seguir cada vez mais gente... As pessoas começaram a falar, abre vaquinha, vamos ajudar, vamos fazer a coisa acontecer. E eu percebi que eu poderia fazer uma coisa que é gostosa pra mim, né? Eu tava agora com a minha namorada, a gente fez vários vídeos e ela foi fazer esses vídeos de ajuda. E ela, oh, mas é muito bom pra gente. E a moça também se emocionou, as duas legal. Chorando, se emocionadas. Uhum. Então é gostoso pra quem faz, né? Essa coisa de saber que você tá ajudando alguém.
Uma ação social, praticamente, né?
Pra pessoa também é legal ali, porque muitas vezes, né, a pessoa vai falar e... Acontece, né? No dia a dia, a pessoa fecha o vidro, não olha. Só você parar e dar atenção já faz muita diferença. Daí você foi, você consegue dar uma ajuda em dinheiro, você dá uma atenção pra ela, dá um abraço, faz um carinho, fala eu te amo, que depois eu comecei a incluir. E percebi que eu tinha uma comunidade que estava se formando forte, que ia ajudar realmente nessas ações. E daí a gente podia ajudar realmente de uma maneira duradoura. A própria dona Vicentina, ela estava com a casa dela, um dos netos dela... morava, assim, tipo, numa área de trás, assim, meio que uma área de serviço, ela reformou toda a casa dela, isso tudo realmente pelo esse engajamento dos seguidores. Animal. E daí que realmente eu vi, falei, não, isso aqui eu quero fazer pro resto da vida, esse aqui vai ser meu propósito, e daí seguir em frente.
Animal. Antes da gente continuar, só pedir para você que tá aí assistindo, tem muita história aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, ajude a gente aí a chegar aos 100 mil inscritos, a gente tá quase lá. E ative as notificações também aí, ative o sininho pra gente.
Ó, daqui a pouco a plaquinha dourada.
Vai aqui. Chegar, vai chegar.
Deu 1 milhão.
É, qual foi a primeira vez que você falou eu te amo, velho? Que isso aí virou o seu jargão.
Então, isso foi bem sem querer, assim. Eu tenho que recuperar, mas foi um vídeo que eu fiz com um rapaz e ele falou eu te amo pra mim. Só que de início, quando ele falou, eu não tive reação. Normalmente, muitas vezes que eu falo...
Dá até uma quebrada, né?
Dá uma quebrada. Às vezes a pessoa fala, ah, obrigado. É. Fala, ah, tá bom, valeu. É difícil a pessoa que vai, que realmente olha e responde o te amo. Então ele falou pra mim, eu não sei, eu não também tive reação na hora, mas eu mantive isso no vídeo, editei, coloquei, e muita gente começou a falar, ah, pô, você te amo, foi muito bonito, você encheu meu coração. E algumas pessoas criticaram. E eu acho que é uma coisa que você tem que é importante pra quem vai se posicionar na internet, você tem que saber que você não vai conseguir realmente agradar todo mundo.
É, não, impossível, né?
Se você tentar agradar todo mundo, você vai ser um 3 estrelas. Vai ser, ah, é meia boca, tá, não cheira nem fede, tá ali. Se você for ver, por exemplo, entra lá na Amazon, vai ver os reviews ali dos vídeos dos livros do Harry Potter, você vai ver que tem muita coisa, 5 estrelas, tem uma estrela, mas não tem nada 3 estrelas. Então, meio que nessa pegada. E eu falei, pô, tem uma coisa legal, interessante, eu vou explorar mais. E eu comecei a falar isso nos vídeos. De início, dava muito hate. Dava, tipo assim, sei lá, talvez 60% achando bom, bonito, legal... E os 40% não. Como é que vai falar eu te amo pro...
Nem conhece a pessoa.
É, pô, falou pra um homem, falou pra uma mulher, mas ela é casada. Porra, que clima que é isso? O que tua namorada vai pensar? Isso, daí até nessa época eu postava o vídeo e eu já, tipo, abri o TikTok, a plataforma que for, e ficava uma meia hora. Tipo,
só pra entender ali.
Não, e respondendo os comentários. Daí a pessoa, ah, como é que fala eu te amo? Daí eu falo, ó, 2022... Daí brincava que o Toguro tinha um memezinho que ele falava, oh, ano de Copa do Mundo.
Em pleno 2023.
É, pô, fazendo isso, né? Não sabe o que é amor ao próximo. E daí o ponto assim que foi mais importante, que realmente daí meio que, vamos dizer, consagrou esse nome e realmente eu trouxe ele até pro meu, não pro meu arroba, mas que eu uso no nome em si, foi que eu fiz um vídeo que eu chamei um amigo Matheus. E é meio que uma pegadinha, uma brincadeira, que ele ia saindo perguntando para as pessoas se ele seguia o Next Level DJ, que era o meu arroba. Só que ele falou meio inglês, Next Level DJ. E ele perguntou 10, 15, 20 pessoas e meio que ninguém. Seguia. Uhum. Daí acabou o vídeo, eu falei, olha, pena que ninguém, a gente não encontrou ninguém que me seguia, eu tinha R$200 para dar para essa pessoa, fechou o vídeo. Quando eu lancei, um monte de gente falou, ah, eu sigo, mas pô, por esse nome eu não saberia, não ia conseguir entender. Uhum. Se fosse o moço do Te Amo, eu ia saber de primeira. Se fosse o moço do Te Amo, eu ia saber de primeira. Eu peguei, mudei, assim, todas as mídias sociais, coloquei o Moço do Te Amo, depois fiz esse vídeo várias vezes, daí falando Moço do Te Amo, e acabou que realmente isso ajudou para as pessoas realmente lembrarem, né, saberem quem eu sou, principalmente que tem esse momento sempre no final, e às vezes ele não sabe o nome do criador de conteúdo, né, a gente vê tanta coisa.
É, o seu nome também não é tão comum, né?
Exato. É. Mas daí isso realmente marcou e mudou também essa questão meio dos haters, porque daí o que, que ficou? Eu acho que a pessoa, ela olha, fala, pô, esse Te Amo, eu não sei, eu gostei, legal, a pessoa continua. Oh, isso aí é horrível, isso aí eu não quero. Daí ele olha o canal Moço do Te Amo, fala, então isso aqui não é pra mim. Então, beleza, não é pra ele, tchau. Então, acho que foi muito bom, assim, realmente polarizou uma estrela, cinco estrelas.
É, o Next Level era bem difícil de lembrar. Até no começo falava, ah, o cara das embaixadinhas lá, o cara das pegadinhas, que faz a galera fazer embaixadinha, fazer flexão e tal.
É, no começo desse universo de games, na Twitch, tinha tudo a ver. Porque a galera só usa inglês e tal, mas é. Quando... trouxe, vamos dizer assim, pro Brasilzão que a gente tem aí, ninguém sabe realmente ler e é difícil de lembrar também, né?
Você pensa em mudar esse arroba ou não? Porque agora, depois de tantos seguidores, não deve ser tão simples, né?
Eu conseguiria pegar e fazer o Next Level DJ sem o 1 que eu uso no Instagram, mas hoje eu apartei, né? Dividi os conteúdos. Eu faço mais essas pegadinhas, essas brincadeiras e tem esses vídeos de fazer o bem e eu tenho dois canais separados.
Sim, que é o Solidário, né?
É, o de ajuda que eu chamo e o outro, né, que é o de experimentos. Então, no TikTok eu tô com 5.4 e tem 1.5 no outro. No Facebook eu tenho 1.5 e 1.3 no outro. É, YouTube também, acho que 2.5 e 300 mil no outro. Mas do outro eu tô usando o Moço do Te Amo mesmo.
O Moço do Te Amo é matador, cara.
É, mas eu não sei. Acho que agora não dá mais pra mudar e vai ficar assim pra sempre.
Animal, como que você decide... quais atividades do dia que você vai fazer? Pô, embaixadinha, é flexão, é roleta, como que é isso? Primeiro, como que surgiram, né, essas atividades e como que você decide qual que vai ser a atividade do dia que você vai fazer as suas diárias aí, externas?
Legal, eu vejo assim, tem... isso aqui é meio que um segredo, hein, galera? Não conta pra ninguém, isso aqui é a minha metodologia. Eu meio que desenvolvi essa metodologia e eu acredito que tem três formas de você criar conteúdo, que eu chamo de M1, M2 e M3. O M1, basicamente, é você pegar as coisas que você já tem e você fazer de volta. Então, né, uma coisa que já funcionou, fez embaixadinha, vamos fazer mais embaixadinha.
Repetir a fórmula.
É, vai repetindo a fórmula. O M2 é você olhar para fora, você pesquisar o que está acontecendo, o que está funcionando e trazer para a tua realidade. Quando eu faço isso, no geral, eu gosto até de mesclar duas ideias, três ideias, dar uma pitada meio que minha, que vira uma coisa nova, né? Você, né? Como se fosse você vai roubar que nem um artista. Você não vai pegar...
você rouba até a página 3 e a partir dali você já...
exatamente.
Vou colocar meus detalhes aqui.
E o M3 é basicamente você entender os gatilhos. Entender o que, que são as coisas que realmente funcionam não naquele vídeo, mas naquele formato e para você criar um novo formato. Esse eu vejo que é mais difícil de aplicar porque você precisa... realmente ser muito criativo e fazer uma coisa completamente nova. Mas eu vou mesclando entre essas três formas para decidir o que eu vou publicar. Então, de uma certa maneira, eu faço a cada 15 dias, às vezes 30 dias, eu abro todas as plataformas, as cinco que eu trabalho principais, que é Instagram, o TikTok, o Facebook, o Quai e o YouTube, e eu vejo o que está funcionando em cada uma das plataformas. Vejo o que está dando mais view, o que está legal. Olho primeiro...
uma visão analítica de dados mesmo.
De dados. Uhum. E daí eu vou, meio que decupo o que está acontecendo em cada um deles. Às vezes eu falo assim, cara, o YouTube, por exemplo, ele está muito bem dos vídeos que desenho uma coisa em 3 segundos que eu compro para você. Então, até não consegui fazer aqui em São Paulo, mas sexta-feira eu vou fazer 3 desses. Então, eu olho o que está funcionando e basicamente replico. Só que o que eu faço também, o que é importante? Se você só pegar o conteúdo que você tem e só ficar meio replicando... ele vai funcionando, ele vai funcionando, ele vai funcionando, mas chega uma hora que ele para de funcionar.
Sim, o gráfico sobe até ele vai começar a descer naturalmente.
Platô, né? Começa a descer, normal, as pessoas cansam, outras pessoas começam a fazer, chega uma hora que realmente chega no limite. E se você pegar, e eu já cometi esse erro em alguns momentos, se você ficar naqueles que tá bombando, só seguindo, 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 quando começar a baixar um pouco o view, você vai começar a experimentar. E quando você tem a tendência de experimentar, alguma coisa vai dar certo, muitas outras não vão dar, e o número acaba caindo mais. Então eu faço basicamente 20-30% de vídeos completamente novos, que eu nunca fiz, às vezes misturando elementos ali, tipo M2, para realmente entender o que está acontecendo. E eu faço sempre assim, meio que no sábado, no domingo, eu já fecho a programação inteira da semana. Então, já fecho com um cinegrafista.
Duas diárias na semana.
Duas, às vezes três, dependendo.
Uhum.
É, já defino ali o que vai ser gravado, em qual momento, qual horário. É, um pouco trabalhando os títulos e tudo mais. Assim. Então, é um trabalho de bastidor realmente bem grande. Talvez eu gasto três vezes o tempo de preparação para realmente ir lá gravar e saber o que tá, que gravar, o que realmente funcionar. E o problemático, sim, disso é porque você está sempre correndo atrás de visualização. E a visualização, ele tem um lado que você não pode garantir.
Não tem como.
Você, e uma coisa muito louca.
E tem
louca,
os fenômenos, assim, né? Você fala, meu, isso aqui funcionou, é o que eu, não, que eu imaginava que não ia funcionar. E às vezes o que você aposta mais, você fala, meu, tiro na água.
E o que acontece, assim, o que às vezes, não vou dizer que decepciona, mas eu sinto que é parte do processo, assim. Você vai lá, porra, essa ideia parece muito boa, você valida com os amigos, conversa, vai, muitas vezes investe até mais do que você investiria num vídeo normal ali que você fez,
uhum,
e vai lá e o vídeo flopa. Mas uma coisa que eu aprendi, e hoje, até hoje eu fiz assim, a gente tem feito muito, que é uma espécie de, não é uma coisa religiosa, mas a gente faz como se fosse meio uma oração antes de produzir o vídeo, assim. Então, né, reúno toda a equipe e falo, olha, hoje a gente está aqui para ajudar as pessoas, ou para incentivar a fazer exercício, a gente quer levar uma vibe boa, se divertir, divertir as pessoas, divertir quem for assistir depois, vamos, claro, dar o nosso melhor, fazer a coisa acontecer, mas também não vamos se fixar tanto na questão das visualizações, porque senão também a gente não controla.
Né, cara? Você vira refém, né, de audiência, né? Não tem como, né?
E
de
desculpa
uma
te
forma
cortar.
Negativa, né?
Sim, e hoje eu tento amar muito mais o processo do que realmente o resultado.
Pode
crer. O resultado, ele é importante, né? Porque é o que realmente mantém, é o que traz mais empresas para fazer publicidade e tudo mais. Mas realmente, assim, se você não amar o processo, e se você só focar no resultado, vai chegar um tempo que você, nossa, vai estar, sei lá, odiando fazer aquilo, e as pessoas meio que no subconsciente vão entender que você não tá gostando.
Perde
que você
a essência, né?
Perde a essência, exatamente.
Tem diárias que você sai e não funciona, assim, você fala, putz, voltei com pouquíssimo material.
Já aconteceu. Quando eu fazia mais, quando eu saía, assim, às vezes sozinho também, sem cinegrafista, para fazer esses vídeos de fazer o bem, e eu uso uma câmerazinha, que ela é uma câmera, até tô aqui com o colar aqui, que é uma câmera miniatura, e às vezes eu saía meio que de carro, eu tentava fugir um pouco do centro da cidade ali, de Curitiba, que tem outros criadores que também fazem, que às vezes também faz com a mesma pessoa, fica uma coisa meio batida, e às vezes eu rodava de carro até encontrar alguém, ou encontrava e ia conversar, e a pessoa, sabe, não conversava, não abria, não falava direito, não tinha os gatilhos, às vezes, ali, que eu queria sair sem pagar para poder voltar e dar o dinheiro. Então, acontecia. Hoje em dia, reduziu bastante, porque a gente já sabe meio que os pontos, né, o que tem fluxo bom, o que tem o perfil de pessoas que a gente está procurando. Acontece, às vezes, que você vai fazer uma campanha publicitária, principalmente esses, que você precisa da pessoa que usa aquele aplicativo, ou a pessoa que seja uma mãe com XYZ. Então, esses são, eles demoram mais para ser feitos, mas acaba saindo, assim, mesmo no sofrimento.
Mas, né, tem uma produção que te ajuda a pré-selecionar ali, a identificar e, peraí, esse aqui tem a ver, tem aqui tem a ver, vai lá que já está meio pré-selecionado, ou você chega no sem na abordagem, sem a pessoa saber mesmo todas as vezes?
Eu no geral, assim, a gente, quando é um trabalho publicitário, a gente vai bem no briefing fechado. Eu levo um amigo que trabalha comigo, o Celso, para fazer a parte mais que tem que pegar, né, direitinho,
autorização, né,
e tudo mais. Mas é uma coisa que eu faço mais com o cinegrafista. Da gente olhando, não, o perfil tem que ser uma menina dos 20 e poucos anos, ou um senhor, ou, por exemplo, às vezes vai fazer um vídeo de embaixadinha, a gente quer fazer uma mescla. Pega uma mulher, pega um cara mais novo, pega um rapaz. Então é uma coisa muito, muito no olho, assim, realmente.
Não tem uma metodologia que você vai seguir ali já para evitar tempo perdido, né?
Eu acho que no geral, assim, eu vejo, se eu tô lá com o microfone, tô indo em direção da pessoa e a pessoa já
tá desviando.
Já tá desviando, a gente fala que é o São Zolés. A gente usa muito isso, assim, né? Uhum. Como uma coisa meio engraçada, às vezes divertida, que às vezes fala, quer ganhar R$200? A pessoa passa assim. Então, daí você sabe, pô, não adianta você forçar ali, querer meio que
correndo
falar.
Correndo atrás, né?
Mas às vezes eu vejo, por exemplo, uma mãe andando com a filha e as duas meio sorridentes, e as duas meio que falando, com uma vibe boa, daí você fala, pô, isso aqui eu acho que vai ser uma coisa legal. Mas acho que no geral, quando a pessoa, você conecta com ela e você realmente dá uma abertura e ela também dá essa abertura, a gente tem uma conexão ali que é quase uma amizade instantânea, a coisa realmente funciona e dá aquela química que é importante.
Como que você separa o valor? Porque muita gente deve ficar se perguntando, né? Mano, esse cara deve ter muita grana, né? Porque ele sai distribuindo dinheiro para todo mundo. Então, sei lá, o Silvio Santos, né? Então, como que é isso? Pô, hoje eu vou investir, né? Porque é investimento, né? No final das contas que você faz. Eu vou sair com R$1.000 para distribuir, vou sair com R$5.000. Como que é essa dinâmica com o dinheiro?
Então, essa é uma dinâmica complicada também, uma matemática que eu tento sempre fechar e, no geral, dá bem certo. Uhum. O que eu faço, né? O que é importante? Acho que até salientar. Porque muitas vezes eu falo, ah, meu Deus, o cara deve ser milionário, ou sei lá, acho que é uma coisa de cassino, uma coisa assim. Uhum. Pô, eu não faço cassino, não faço rifa, nem nada parecido.
Mas é da bet.com, qualquer coisa.
E cara, o que procuram, meu agente fala, cara, todo dia, umas duas, três, e até às vezes ele fala uns valores, umas coisas exorbitantes, absurdo. Mas, cara, eu acho que o brasileiro já tá tão endividado, já tem tanto problema, e o brasileiro não sabe lidar, né? A gente nunca teve cassino aqui, não é uma coisa que a pessoa já teve problema, já tá bem. É. Então, eu acho que é um problema a mais, assim. Realmente, eu fujo disso. E a mecânica que eu faço é sempre o seguinte. Eu trabalho com quatro plataformas que monetizam. Tem a parte das publis, que também entra meio que nesse caldo. Mas eu, basicamente, eu analiso tudo que fechou, né? O valor que fechou do mês anterior para eu gastar no próximo mês.
Você reinveste o dinheiro que é gerado nas próprias nas plataformas.
Exatamente. No geral, assim, as publis eu sinto que é quase meu salário ali, onde eu tiro meu sustento, mas realmente dos views é quase 100% eu recoloco nos vídeos, porque eu sinto que é uma coisa que também, esses vídeos, no geral, eles vão perdurar por muitos anos. Eu tenho os brutos que eu posso usar muito tempo. Então, é um material que, claro, você investe, é uma boa grana, mas é um investimento quase infinito, né? Porque, tipo assim, é um investimento que você faz, mas ele vai render de uma maneira bem infinita. E daí, tem meio que como se fosse uma mecânica que eu vou vendo de vídeo para vídeo, assim. E os valores foram meio que subindo. Então, antes eu fazia vídeo só de R$100, daí comecei a subir para 200, 500, eu fiz um hoje, foi R$1.000, fiz um outro de 1.800, outro de 1.200.
A tendência é o valor maior, mais audiência, ou não necessariamente?
Pior que não.
Não?
Isso é bem louco. Isso é bem louco também. Porque até o MrBeast, tá, para quem não conhece, você comentou aqui agora há pouco, ele é o youtuber número um do mundo. E ele faz, eu também me inspiro muito nele, né? Conheci depois o trabalho dele. E ele faz umas coisas bem malucas lá. Ele
Lamborghini.
Dá um jatinho, dá uma ilha. Fala, ô, se largar teu emprego, te dou $100.000.
É bizarro.
Só que ele mesmo falou que ele percebeu que tem duas coisas. Primeiro, a gente tem essa impressão, ah, vou dar cada vez mais e vai trazer cada vez mais gente. Mas chega num ponto que as pessoas daí acham que é meio falso. Quando ele dava R$1.000, não sei o quê, um monte de gente caía de pau, um monte de hater falando, ah, que é fake, que não sei o quê, como é que o cara pode fazer isso? E tem também essa coisa do, sei lá, como se fosse o valor do dinheiro, né? A pessoa, meu Deus, o cara tá ganhando uma coisa que eu nunca vou ganhar na vida. E, sei, tem um limiar que é bom, mas um ponto que eu acho que começa a realmente a ficar...
Ostentação.
É.
Não, principalmente no Brasil, que não é nada bem visto, né?
Eu fiz um vídeo, por exemplo, uma publi que... Daí era um perfil lá de um outlet. E a gente decidiu lá. Então eu vou pegar e vou dar R$1.000. E daí a menina... Tava a menina com a mãe, com o pai e tal. E tava toda meio bem vestida. E todo mundo... Ai, você deu... Daí, até hoje lembro. Né? Eu fiz um vídeo lá que eu acabei... Que era uma dinâmica diferente. Eu dei R$100 pra um rapaz. Falou, mas como você deu R$100 pra ele? Pô, você deu R$1.000 pra Patricinha.
É, aí então, começa a comparação, né?
Exatamente.
Pra então, quem não precisa, você tá dando R$1.000. Pra quem precisa mesmo, você deu R$100.
Mas eu entendo também. E eu acho que isso também é um lado muito importante meio que da internet, assim. Porque é uma via de duas mãos. Imagina se eu fosse publicar um livro. Pô, eu ia pegar aqui, eu ia escrever o livro, ia ter que bater na porta de 10 editoras para alguma querer, se desse certo, ia lançar o livro, daí daqui a um ano, dois anos, ia começar uns reviews e não sei o que, ia ter um feedback. Se tiver um blog, se você fizer um post no Instagram, na hora você já sabe realmente feedback. Então, o que eu adoro, assim, é realmente escutar os meus seguidores, e tanto que mudei o Moço do Te Amo porque eles pediram, mas realmente de entender e ter essa empatia, ter, pô, por que que a pessoa realmente pensou nisso, né? O que que realmente aconteceu? Teve, por exemplo, desse vídeo lá que eu dei R$100 pro rapaz, ele pegou, e era uma dinâmica que eu ia pagar o que ele trabalha, todo o valor que ele ganha num dia. Daí ele falou, ah, eu ganho R$50, deu a roleta ali que eu girei, deu 2x isso, eu vou te dar 100 reais, eu dei 100 reais. Só que na hora que eu dei os 100 reais, ele pegou e falou, olha, mas eu preciso de mais, eu tenho filho, eu tenho não sei o quê. Só que na minha cabeça eu fiquei, ah, mas foi a dinâmica, fechou a dinâmica, sim, tamo junto.
A regra é essa.
Uhum. Eu lancei e as pessoas falaram, poxa, mas... Não, na hora que eu editei o vídeo, que eu hoje eu tenho uma agência que edita pra mim, que chegou a edição até assistir com a minha namorada, e a gente olhou assim e falou, olha, esse vídeo vai dar algum tipo de discussão, porque né, ele falou, teve a súplica dele, e daí eu falei, olha, eu não tenho motivo pra cortar, vamos deixar como tá e vamos trabalhar em cima disso. Daí eu lancei esse vídeo e começou muita gente a comparar com a menina e falar, e daí eu falei, olha, o que aconteceu? Quando eu gravei, eu não tive essa percepção. Eu tava ali, como se fosse, né, batendo ali, não falei o roteiro, falei alguma coisa, né, fazendo a sequência ali das regras que a gente tinha feito, e eu ouvi ele, mas eu tipo assim, né, veio assim a informação, mas eu realmente não processei ela e não fiz nada diferente. Sim. E falei, olha, e eu resolvi lançar o vídeo porque eu acreditei que vocês iam também perceber isso. E daí eu peguei, usei esse ponto, assim, eu fiz um stories, fiz dois stories, assim, uns 40 e poucos segundos, falando, olha, eu sou humano também, fui lá, não percebi, já tinha, quando eu editei eu percebi isso, e eu achei que se eu jogasse isso na internet, vocês também iam se comover e queriam ajudar. A gente fez uma vaquinha, não foi um valor estratosférico, mas deu uns 3 mil reais. E foi legal porque eu peguei os stories, baixei os stories, legendei, joguei no TikTok, e esse vídeo tava, assim, o original tava uns 100 e poucos mil, e daí esse vídeo deu falando das críticas e fazendo essa minha autoanálise, ele começou a pegar um monte de view, levantou o outro, os dois deu 1,5 milhão, assim.
Oh, fez então, a galera ir lá assistir, né?
E teve um outro caso também que eu... Até que aconteceu essa questão meio de verba, assim, que é de receita. O TikTok, ele... O Facebook às vezes passa, mas o TikTok, no geral, assim, mês a mês é o que dá a maior receita, assim. Sempre foi a mais previsível pra mim. E eu lancei um vídeo que é um vídeo que eu fiz várias vezes, que eu acho que foi o último que eu fiz agora, que é de corte de cabelo. Eu vou subindo o valor de 100 até chegar a um valor. Falo só pra homens, porque eu acho que é muito, né, assim, uma coisa muito ruim pra uma mulher, vai a 1.000 reais pra cortar o cabelo, todo mundo ia me xingar. E daí esse vídeo bateu 900 reais. Daí o cara, não, eu corto. E daí eu falei pra ele, assim, olha, tô com uma roleta aqui, tem 50% de chance pra você dobrar o valor ou sair sem nada. Você quer girar? Ele falou, quero. Ele tava, era um senhor, assim, uns 40 anos, tava a mãe dele, uns 60 e poucos. Daí ele, não, eu vou girar. Eu falei, não gire, cara, não faça isso. Chamei a mãe dele, falei, convença ele não girar. Ele falou, não. Ele falou, dinheiro eu já não tenho, vamos girar. Girou a roleta, daí dobrou. Daí eu, que legal, fiquei super feliz. Daí eu falei, cara, esse vídeo vai arrebentar, vai dar um monte de view. E o vídeo deu uns 10 milhões de views. Eu tava esperando pelo menos uns 700, 800 dólares. Só que o TikTok, de uma hora pra outra... Tem o RPM, que é a taxa que eles pagam por 1.000 visualizações. A minha, no geral, já é meio baixa, 0,07 centavos de dólar. Mas ela foi para 1 centavo.
Nossa.
Então, esse vídeo...
Quebrou sua perna.
Esse vídeo que eu tava esperando, tipo, ter um ROI, né? Ter um retorno bom ali, pelo menos uns 1.000 reais. Tipo, deu 100 e poucos dólares, assim. Só que daí, a partir desse vídeo, o meu RPM foi lá para baixo. E todos os vídeos. Daí batendo 1 milhão, batendo 2 milhões, dava 20 doses, 10 doses. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer?
Mas eles mudaram a regra do nada? Assim?
Não, daí eu comecei a falar com outros criadores. E às vezes o cara não tinha tantos views. Ah, não, meu, não mexeu tanto. Daí começou mais gente a realmente criticar. Mas virou mês, voltou o RPM.
Ah, que bom.
E voltou para 0,13, agora já tá caindo 0,12. Mas meio que normalizou. Só que esse tipo de idas e vindas que realmente... Dá aquela estressada. Você fala, não, mas tá tudo ganho, tá tudo certo, epa.
Você tem que ter um caixa já, né? Pensando nesses momentos, né?
Tem. Mas, eu acho que o ideal também, e é o que eu tô trabalhando agora, pra você ter dentro, né, da criação de conteúdo, do meu trabalho, mas ter outras fontes de renda. Então, hoje tem os views, tem a parte das publis, que até tô muito feliz, a gente fez muitas publis boas. Fez agora PagBank, fez Stone... fiz Duolingo, fiz filmes Mamonas Assassinas, fiz Nosso Lar, vai entrar iFood Benefícios.
Combina com várias marcas populares, né?
Sim.
Esse tipo de conteúdo.
Sim, então, cara, quando chega isso, dá realmente um empuxo. E eu fiquei feliz, por exemplo, essa campanha pro Nosso Lar é da Star Plus, que é um braço da Disney. Então, pô, chegou uma campanha pra Disney, daí eu falei pro editor, cara, você tá editando um vídeo da Disney, cinegrafista, todo mundo feliz. E essa campanha do Nosso Lar deu mais de 20 milhões de visualizações dos vídeos. Então até tá fixado, acho que no meu Instagram, no TikTok, porque foi um vídeo, foi muito bom, emocionou. E eu acho que quando você consegue fazer uma peça publicitária, mas ele é um entretenimento, ele é bom para o público, ele é bom para a marca, você fala, meu Deus, encontrou. E agora eu lancei também um podcast. Eu ainda não é... A galera não está sabendo, mas eu vou lançar um produto, um infoproduto, que eu já trabalhei muito com lançamentos, trabalhei muito na área educacional, sou faixa preta em lançamentos.
Do Érico Rocha, né?
Sim, sou faixa preta 180 do Érico Rocha. E estou basicamente começando agora a fazer umas aulas, que eu quero criar uma comunidade, mas eu quero fazer, quando tiver otimizado, fazer um modelo que é do Duolingo, que basicamente é um ensino gratuito, você vai lá, tem tudo que você quer, e se você não quiser assistir os anúncios, você paga um valor que é um valor bem reduzido. Sim. Então,
que quero... a lógica do Spotify.
É, exatamente. Então,
até do YouTube também, né?
É, exatamente. É. Exatamente. Então, acho que tem que realmente diversificar. Tem que cuidar sempre para realmente não perder o foco. Eu, assim, eu já fiz de tudo. Assim, tinha uma época que eu era DJ, eu tinha escola de DJs, eu fazia festa, eu produzia música, eu tinha selo fonográfico e comecei a trabalhar com varejo, com comércio, lancei um site de compras coletivas. Só que daí, cara, quando você faz mil coisas, você não faz nada bem feito. Então,
fica desfocado, né?
Hoje eu falo muito não, faço reunião, escuto as ideias, falo muito, muito não, mas estou realmente fazendo de uma maneira que organize a minha agenda e que consiga também trazer valor, né, para quem realmente tá assistindo, que eu acho que é o passo mais importante.
Qual foi a maior premiação que você já deu nesses anos aí fazendo?
Cara, foi esse vídeo de 1.800.
1.800.
1.800.
E a pessoa?
Você ficou feliz?
A reação dele lá...
Não, cara, esse vídeo a gente fez na Rua 15, como se fosse quase uma Avenida Paulista, mas não passa carro, assim, em Curitiba. E como eu fui, tipo, falando com um monte de gente, daí parou esse cara, chegou uma hora, juro, tinha umas... talvez 100 pessoas assistindo, 150 pessoas assistindo, daí meio que girou a roleta, assim, cara, eu não sei se eu ou ele tava mais feliz, por quê? Se ele não levasse nada...
Você ia ter um vídeo.
Não, mas... cara, é ruim esse tipo de coisa.
Porque é
ruim.
Ia ser um balde de água fria, né?
Exatamente, 10 pessoas iam, pô, mas o que aconteceu? Tanto que muitas vezes eu faço uma dinâmica que a gente fez hoje, né, que o rapaz podia ganhar R$50, ou ele ia fazer doar R$200 pro... uma ação que é Mulheres Transformam, um instituto que tem lá em Porto Alegre. E as pessoas decidiram doar, assim. Daí quando a pessoa faz isso, fala, olha, pô, que legal que você fez, que você quis ajudar a instituição, você também vai ganhar os 200. Então aquela reação ganha-ganha.
Todo mundo ganha.
Teve um vídeo, por exemplo, que eu fiz, que eu já fiz várias vezes, que eu chegava, você quer R$50 em dinheiro, ou dobra e passa para o próximo. E rolava muito esses vídeos. E daí eu peguei, e às vezes chegava dos 200, 400 e tal, e daí eu fui fazer... E tava com R$25, daí parei, daí a senhora, não, eu quero os 25. Deu, tá bom, beleza, leva os 25.
Começa de novo.
Daí foi o segundo, a mulher leva os 25. Daí eu já não tinha troco. Daí meu cenografista falou, não, cara, pega alguém que não vai querer ficar com os 25, que vai dar certo. Daí veio duas meninas assim, não, eu quero os 25. Deu, puta que merda. Daí eu, porra, eu tenho que fazer um pix aqui. Então, eu não sei, tem aqueles momentos realmente que você... Isso de você gravar na rua, de você interagir com pessoas que você não conhece, você tem um roteiro, você sabe algumas coisas que você quer falar, mas você não sabe o que acontece do outro lado. Então ele é meio imprevisível e eu acho que daí é coisa divertida que mesmo você repetindo o molde, vai mudar o personagem e o vídeo muda completamente.
E gravar na rua, gravar com um desconhecido, quais são as maiores dificuldades? Assim, o tempo é uma delas, né? Pô, não sei se vai chover ou não, já prejudica toda a sua diária, né?
Cara, tem os dois lados, né? Tô sempre olhando a previsão do tempo, toda hora. E os extremos do tempo, ele é muito ruim, assim. É muito frio, daí as pessoas estão mais fechadas. Você também passa frio ali e tudo mais.
Ainda mais lá em Curitiba.
Mas muito quente também é uma coisa que... Não sei, parece que suga a tua energia. É um pouco mais difícil de fazer, assim. Então, no geral, assim, tem aquela coisa. Às vezes, se dá pra protelar... Você tem uns vídeos em estoque, putz, hoje vai chover muito, vamos amanhã, beleza, manda ver. Mas às vezes não, às vezes eu, sei lá, vou viajar, vai ter alguma coisa, ou tem que bater uma publi, tem que fazer o vídeo que senão vai parar, eu publico todo dia, e daí a gente dá um jeito. Daí vai um lugar que esteja mais embaixo de uma marquise.
Sim, um parque, talvez.
Faz às vezes dentro de um do supermercado, dentro de um shopping, tem essas variações, assim. Mas, cara, calor eu acho que eu sofro mais. A gente fez uma... que é no Jardim Botânico, lá em Curitiba, meu Deus, tava uns 40 graus, assim, nossa, a gente suava, assim, eu e o cinegrafista, assim, a gente realmente derretendo, e daí fizemos um vídeo com um rapaz lá, acho que ele fez umas 30 flexões de braço, Falei, meu Deus,
vai morrer.
Tipo, não sei se tá pior ele ou eu aqui agora.
Mas fora o tempo. A gente falou de gravar em lugares que não são muito seguros, é uma preocupação, né? Curitiba acho que não tanto, mas em São Paulo, dependendo do lugar que você vai gravar, você não sabe se vai continuar com a sua câmera ou não.
É, tem a questão, assim, que eu tento fazer as coisas sem, tipo assim, um estresse no extremo, assim. Porque se você, por exemplo, a gente tá programando fazer 7 vídeos hoje, mas, putz, um primeiro meio que ele demora um pouco mais, a gente demorou pra achar pessoa, ou a gente foi num lugar, não tava tão bom. Daí eu falo, cara, vamos fazer 5 hoje e tal, fica um pouco mais fácil, assim. Acho que você tem que ter essa maleabilidade. Eu acho que, no geral, hoje, eu tento também fazer assim. Às vezes a pessoa, ela chega e fala, eu te conheço, eu te sigo. E, claro, é muito bom ter esse calor, essa conexão, mas eu não acho que é a pessoa mais legal de eu fazer o vídeo, assim. Porque perde essa coisa de, tipo, mas da onde? Pô, por que você tá dando dinheiro em relação a isso, assim?
E cada vez isso vai ser cada vez mais frequente, né? As pessoas te conhecerem e perder, assim, um imprevisto, né?
Sim. Até aconteceu hoje, por exemplo, eu fui... a gente tava gravando na Paulista, fazendo da embaixadinha. Daí, tipo, veio duas mulheres, assim, uma tava até de salto. E ela falou meio, joga. Daí eu falei, então tá bom, vou jogar. Daí ela pegou, fez uma. Meio quase caiu pra trás, assim. Daí ela falou, te amo. Daí eu falei, nossa, você me conhece, sabe? Tipo, então é uma pessoa que eu nem esperava que realmente tinha essa conexão e tinha. Mas acho que assim, pensando, o tempo é bem complicado. Essa questão... tempo, né? O clima, né? O tempo realmente de você estar gravando, eu acho que não pode realmente estressar, tem que deixar o processo acontecer. Tem a questão dos próprios equipamentos, assim. Então, antigamente eu uso uma câmera que chama Insta 360 Go 2, é o primeiro modelo que eu usava.
Sim.
Só que era uma câmera que ela gravava só 7 minutos, ela aquecia muito. Chegou uma época que eu tinha 4 dessas câmeras. Pra gente sair, tipo, a gravar 6-7 vídeos, a gente ia meio que alternando. Essa travou, essa já deu, essa super aqueceu.
Tem que logar,
hoje também, uma coisa que não é na hora, mas consome bastante tempo realmente no pós, assim. Porque eu tenho que sentar, eu tenho que baixar todos os vídeos, eu uso o iPhone como câmera principal. Até a gente tá com um setupzinho que hoje o iPhone 15 ele permite que você grave externamente. Só que daí tava gravando só Apple Log, que é uns arquivos gigantes. É. Só que no aplicativo Blackmagic dá para fazer. Então, isso aí eu até tô para organizar direitinho a cage que a gente usa para poder fazer. Porque às vezes também é 2-3 horas só para baixar tudo, para organizar, para passar para editor.
E o áudio você grava separado para depois sincronizar?
Não, eu uso um microfone que é o Rode Wireless. Agora eu tô usando o Pro. E daí ele vai direto no telefone.
Menos mal.
Ele grava já no próprio microfone para poder facilitar. Um backup, já facilita bastante. Senão, trabalho para editor.
Puta, cara, isso dá trabalho, hein? Porque você fica lá um dia gravando e 3 editando, muitas vezes, dependendo.
Eu até... O começo do ano passado eu editava todos os vídeos. Eu editei uns 1000 e poucos vídeos. Isso é também um passo bem complicado, né? Porque você acaba meio que... Como se fosse querendo e controlando todo o processo, assim. Né? Você tem a ideia, você vai gravar, daí você loga, né? Organizar os arquivos, daí você edita... E daí você consegue, vamos dizer assim, você viveu aquilo, né? Você consegue extrair os melhores momentos. Só que isso acaba ocupando, né, um tempo absurdo do dia, assim. Então, eu chegava com os vídeos, demorava, sei lá, 5-6 horas para editar, e ficava ok, né? Não sou um editor, não trabalho exatamente nisso. Então, eu comecei a melhorar. Antes eu editava no Camtasia, que era um software mais simples. Era uma época que não tinha CapCut, que hoje todo mundo usa CapCut, que ele é bem bom. Então, eu comecei a estudar a Premiere, tá? Fui meio que a fundo... E daí eu cheguei, sem brincadeira, talvez eu tentei uns 10 editores diferentes. Eu ia, chamava no Twitter, aparecia um monte de gente, daí, faz aqui um vídeo, fazer um vídeo, daí, putz, não gostei, não foi legal.
Não tinha a sua dinâmica ali, pegar a essência, porque é muito de pegar a essência, né? Pegar o momento ali, a reação.
Sim, daí hoje eu tenho uma agência que é a Recut, até o Danilo, o Wesley, amo vocês. E daí, cara, a gente conseguiu chegar numa linguagem. Eu trabalho com 3 editores diferentes, um que faz só YouTube horizontal, um que faz vertical de experimentos, um do Fazendo Bem. E eles já entenderam muito bem a linguagem. E, cara, hoje em dia, assim, passa, assim, talvez, às vezes, 5-6 vídeos que eu só mando aprovado, assim, sabe? Aprovado, tipo, a gente já tá realmente conectado e isso funciona.
Virou uma linha de produção mesmo. Porque, assim, quando você tira tudo das suas costas, fica muito mais fácil você pensar em novos conteúdos, né? Senão você fica muito no processo, né, de, puta, finalizar e até gera uma preguiça de de novos conteúdos, assim, né? Você fala, puta, vou ter que recomeçar tudo.
Gera um, todo um elefante ali.
Vou começar um novo processo, que eu não sei se vai dar resultado.
Mas um ponto que eu acho que é importante, assim, em relação a isso, por quê? Acho que no geral, né? Talvez tenha muita gente que também está começando, criação de conteúdo, já trabalha um tempo e você meio que controla todo o processo. E, claro, tem esse peso de você ir lá e fazer a coisa acontecer, só que tem... É gostoso essa parte criativa, sim, né? Às vezes, sei lá, brincar de fazer uma thumb, ou editar o vídeo, né? Ter realmente todo esse controle. E quando você contrata um thumb maker, contrata um editor de vídeo, alguém para logar, eu gostaria muito, mas não tem ainda, você vai tirando essas partes que são criativas, que são, claro, é bom que você consegue fazer outras coisas, mas que são meio gostosas, e você começa a virar um gerente, porque você tem que controlar as pessoas. Daí
vai cuidar da planilha. Que aí é um saco, né?
Então, eu acho que eu consegui equilibrar e... Claro, no começo, por exemplo, a gente tinha uma menina que editava, daí ela saiu, daí entrou o Wesley, ele pegou super bem, assim, mas daí os vídeos de fazendo bem, ela fazia as duas linhas. Os vídeos de fazendo bem, a gente foi uns 2, 3 editores, e daí eu tenho um manual, que são umas 10 páginas, detalhando, explicando, dizendo como é que faz, faça isso, use essa música, não sei o quê. E, claro, não quero que ele faça um Ctrl-C, Ctrl-V.
É um manual de 10 páginas, não é muito simples. Né?
O Wesley trouxe ali, o que faz os experimentos, o Gabriel também trouxe do fazendo bem, trouxe ali a linguagem deles, né, a impressão digital deles, mas daí facilitou. Eu acho que tem uma linha que você... tá fazendo, tá gostoso, daí chega uma hora e fala, meu Deus, não consigo fazer mais, porque chegou num ponto que eu preciso chamar alguém, daí você chamou alguém e fala, putz, piorou tudo. Nossa, tá ruim os vídeos, não tá legal, não é minha linguagem.
Tá estressando o processo,
tá,
né?
Estressando o processo, mil reviews e tal. Tinha vídeo que eu passava, talvez, mandando mais review do que se fosse editar. Mas daí chega num ponto que hoje eu já tô um pouco mais tranquilo, assim, que eu sei que as coisas estão girando e... Eu acho que daí essa coisa de você volta mal o processo e a coisa funciona melhor.
Agora, lidar com desconhecidos na rua. Você falou para mim, eu já vi você falando em outras entrevistas, que você é tímido, né? Como que foi isso para você? Chegou a ter pessoas que te incomodaram de ser inconvenientes e tal? Como que é isso?
Eu acho que esse negócio da timidez também é legal falar, assim, porque eu acho que muita gente fala, meu Deus, mas como é que eu vou pra frente das câmeras? Até você também comentou aqui.
Sim, pra mim é dificuldade até hoje.
Imagino, não tem dificuldade nenhuma. Porque, assim, eu quando era mais novo, era mais, sei, aquela coisa das ideias vão meio que borbulhando na cabeça e tal, você vai meio que pensando, mas eu não era a pessoa que falava mais e tal, e tudo... se conectar com as pessoas. E até eu tinha o apelido de Mudinho na minha juventude. E daí eu peguei, acabei entrando no universo de DJs e comecei a tocar tal, comecei a fazer festa, tive relativamente sucesso na época, assim. E daí eu peguei e surgiu essa ideia de fazer uma escola de DJs. Daí eu me uni com outros 3 DJs e a gente, vamos fazer a escola, beleza. E daí a gente chamou outros DJs da cidade, produtores musicais, pô, vamos começar a discutir a apostila, daí a gente fazia reuniões. Era a época que eu, como diretor-geral da escola, tinha que me expor e começava a falar e discutir. Só que, pô, já tava tocando há um tempo, né? Sabia como tocar, entendia dos equipamentos, né? Da linguagem, das técnicas. Fiz toda a construção da apostila ali junto com os professores. Então, na hora, pô, vamos dar aula, vamos distribuir, putz, tinha lá um monte de aula para dar. E não foi uma coisa, meu Deus, eu vou chegar, como é que eu vou falar agora? Será que vai dar um branco? Foi uma coisa meio que natural, eu fui realmente me soltando, daí comecei a dar palestra, daí comecei meu canal no YouTube já em 2008, comecei tanto blog, canal no YouTube, comecei meio que a me soltar cada vez mais e foi cada vez mais fácil. O que hoje, assim, pra mim meio que é importante, e de repente a pessoa pode falar também, meu Deus, pra ele é fácil, ele chega lá. Ainda acontece hoje, às vezes a pessoa... ver aquela toda energia que eu coloco no vídeo, quando ela me conhece, fala, mas ele é meio quieto e tal, ele não tá... Porque basicamente eu tento entrar naquela vibração, naquela vibe do vídeo. Tanto que eu não gosto de misturar, e raramente eu misturo, vídeo de fazendo bem com vídeo de experimento social, que é esses mais de brincadeira. Porque a brincadeira, você tá rindo, você tá numa diversão, você tá numa vibe, e o fazendo bem é isso, de escutar a pessoa, aquela coisa olho no olho, muitas vezes a pessoa pode se emocionar, e se você, sei lá, soltar uma risada, você... sabe fazer alguma coisa, você não tem empatia, não tem, sim, aquela conexão. Então eu tento apartar muito bem. E às vezes acontece, por exemplo, eu no carnaval fui viajar, tinha gravado uns vídeos, a gente ficou quase 15 dias sem gravar. No primeiro dia foi aquela coisa, e o cinegrafista fala, essa pessoa vai... Eu, calma, tá, beleza.
Tô recomeçando. É,
faz um, dá uma alongada, tal, dá uns gritos, tal, e daí vai embora.
Porque é diferente você falar pra câmera, né, o lance do influenciador, como você ter que falar pra câmera e ter que abordar pessoas que você não faz ideia como que é o perfil dessa pessoa, se ela vai te dar atenção ou não. E pra muita gente, você receber um não ali, tipo, não, não, não quero falar agora, é ruim, né? As pessoas passam e, tipo, não quero nem saber de falar com você, tô atrasado, sei lá. Você vai tomando nãos ali que para quem é tímido, para quem é mais travado, dá uma prejudicada. Isso para você foi de boa.
É que, na verdade, a gente vê, a gente usa isso como conteúdo, né? A gente fala que são os olés. Uhum. Então, por exemplo, um vídeo até a gente fez aqui, embaixadinha, polichinelo e flexão de braço. Em todos esses vídeos teve algum tipo de olé. De chegar, não, pô, 10 reais pra fazer pra embaixadinha e tal, rodar a bola e a pessoa não chutar. E daí, tipo, a gente usa isso realmente como conteúdo. Uhum. O que eu faço também meio pra quebrar, e raramente não entra no vídeo, eu falo, opa, tudo certo. Tipo, se fosse assim, é a minha maneira de abrir pra você meio não gaguejar. O que eu vou falar? Já chego. Mas, às vezes, o que é difícil também de conseguir... eu acho que a pessoa, no geral, quando a pessoa dá essa abertura, ela olha no teu olho, ela meio que se conecta e a coisa meio que ela flui, assim, ela vai meio que embora. Eu fiz muitos vídeos, eu atualmente não tô fazendo, porque aquele ciclo que foi bombou, foi muito bom, mas baixou, e são vídeos caros, são vídeos de quiz. E o vídeo de quiz foi o vídeo talvez que eu falei com mais gente, assim, que eu foi meio como se fosse uma escola, assim, realmente de quebrar isso. Hoje, para fazer os vídeos, eu acho que eu não tenho, assim, uma barreira, assim, uma coisa de ir lá. Mas é aquela coisa, entrar na vibe, aquece, vai embora e a coisa vai performando.
Perde a vergonha, né? Rápido, né? Alguém já passou mal a ponto de se esforçar tanto ali e falar, meu... porque ganha por flexão, ganha por polichinelo. A pessoa fala, não, eu consigo, preciso ganhar mais e... morreu no meio do caminho.
O que acontece, assim, porque essa coisa do que eu tava falando, M1, M2, M3. Então, eu tava com M1 ali, que eu sinto que tava muito legal, que é das embaixadinhas. Então, a embaixadinha, ela é muito legal, ela é bomba no YouTube, cara, que o YouTube, o nicho de futebol, ele é muito bom, assim. Tanto que tem uma menina que começou agora, a Celine, acho que ela é russa, alguma coisa assim, croata. Ela tá uns 9 meses, ela já tá com uns quase 20 milhões, ou já passou 20 milhões, tá fazendo vídeo, sei lá, Bayern de Munique, umas coisas muito absurdas. Então, assim...
A Luva de Pedreiro é um grande exemplo, né?
Exatamente. Daí o que acontece? Daí eu peguei, falei, mas o que a gente pode fazer, vendo essa dinâmica de várias pessoas, né, um valor por exercício, pensando no M3, o que a gente pode desenvolver? Vamos fazer flexão de braço. Legal, vamos fazer flexão de braço. Foi um sucesso. Vamos fazer polichinelo. Foi meio que um sucesso. Só que daí, esses vídeos, embaixadinha, nunca tinha rolado isso. Mas desse de polichinelo e de flexão de braço, eventualmente alguém fala assim, mas ele humilha as pessoas. Porque, né, você tá fazendo a pessoa se esforçar pra ela ter meio que um resultado. E a embaixadinha é um pouco mais de técnica, não é aquela coisa realmente do esforço. Até agora eu peguei alguns vídeos, eu tô fazendo isso, que eu vou e chego pra pessoa e falo assim, o que você acha de ganhar dinheiro pra fazer exercício? E todo mundo, eu adoro, que não sei o quê, pra tentar tirar isso. Sim. Que às vezes é bom ter até um hater pra poder realmente discutir. Até foi legal o vídeo de hoje, a menina fala assim, é ótimo, né, eu ganho uma grana e ainda fico gostosa. Qual que foi a pergunta mesmo?
Passou mal.
Daí o que aconteceu? Eu peguei esse vídeo, não saiu ainda. Hein? Eu fiz a prancha. A pessoa ganha 2 segundos, R$2 para cada segundo que ela fica na prancha.
Boa, bastante. Hein?
Então tem aquela prancha que a galera faz, para quem não conhece, né? A pessoa meio que faz como se fosse a flexão de braço, só que encosta meio que os antebraços. Só que a gente fez a prancha meio que esticada.
Sim.
Cara, daí foi a primeira vez que eu fiz, a primeira pessoa que eu abordei. Fala, R$2 para cada segundo que você ficar na prancha. Daí o menino virou, que prancha que é? É assim, eu faço. Daí ele tava até com a mochila. Não, pode tirar a mochila, não sei o quê. Cara, ele pegou... Quantos minutos você acha que ele ficou?
4 minutos.
Ele ficou 10 minutos.
Que é bravo, hein?
Não, cara, e também parou a rua. Era Marechal Floriano ali em Curitiba. Muita gente torcendo, Otávio. E o menino ficou. Eu falei, cara, toma cuidado, cara, vai machucar tuas costas. Uhum. Faz de leve, veja se tá bom, que não sei o quê. E não tinha um cap, não tinha uma quantidade máxima. Só que R$2 por segundo, 10 minutos já deu 1.200. E daí eu falei, cara, chegou nos 7 minutos, falei, cara, vamos fazer um limite de 10 minutos pra você não se machucar e tal, pra também não dar esse limiar, e foi correndo, até bater os 10 minutos, até pra ele, pô, como é que tá, tá bem e tal, cuida das costas, porque pode realmente se machucar, pode, uma coisa perigosa. Teve até um caso que foi de embaixadinha, e até a gente acabou cortando do vídeo, eu rolei a bola pra um senhor, ele tava meio com o cachorro, ele foi meio que fazer a embaixadinha, quase tropeçou. Um senhor de uns 70 anos pra mais, putz, ia ser um estrago.
Ainda bem que é gravado, né? Porque não tem obrigatoriedade de pôr no ar, né?
É, mas é... Eu falei, meu Deus,
tem responsabilidade certo.
Tem responsabilidade ali, grande, né? Tem que cuidar.
O lance de estar cada vez mais conhecido. É igual eu tava pegando como exemplo o Toninho Tornado lá, o Calabresa.
Calabresa.
Tá cada vez mais difícil pra ele fazer pegadinha, né? Vai chegar num ponto que você vai falar, meu, tá todo mundo conhecendo, você... Não dá para ter medo desse momento, né? Porque a ideia é ser conhecido mesmo, né?
É, eu acho que isso é meio que a consequência, assim, né? Eu acho que se a pessoa, ela focar realmente nisso e, ah, meu Deus, faz a diferença, eu não sei, eu acho que é uma vida meio vazia, assim. Mas hoje, até, tipo, em alguns redutos, em alguns lugares, assim, muita gente realmente me reconhece, interage, assim. Eu tava na fila pra comprar pipoca lá no supermercado, aí tinha uns meninos na frente, assim, uns 5, 6, daí eu falei, olha, liberou o caixa lá. Eu, meu Deus, next level DJ, não acredito que você tá aqui. Daí outro menino falou, esse cara é uma lenda viva e não sei o quê, um monte de gente me reconheceu, batendo foto e tal. E eu, tipo, trabalhei muitos anos como DJ, eu tinha meu blog, eu já trabalhei muito realmente com o público e sei quão importante, né, para as pessoas essa interação, esse calor humano. Então, muitas vezes, tipo, a pessoa, ah, deixa eu bater uma foto. Às vezes tá passando alguém que é o ideal para fazer o vídeo. Não, vamos bater a foto. Sim. Fala eu te amo para todo mundo. Eu acho que é importante esse calor humano, tá conhecendo as pessoas. Mas não é uma coisa que eu almejo. Ah, eu quero ser famoso, eu quero que as pessoas me vejam. Em relação, assim, às pessoas reconhecerem, tem um certo problema. Principalmente nessa mecânica que eu faço os vídeos de fazendo bem. Porque esse embaixadinha, os vídeos de experimentos, basicamente você vai rolar bola, é uma brincadeira.
Não chega a ter um problema, né?
É, a pessoa conhece ou não conhece, é legal, a coisa vai realmente funcionar. Mas os de fazendo bem, eu faço uma mecânica muito de mostrar que essa pessoa merece o que ela está recebendo ali, aquele dinheiro. Então, por exemplo, desculpa, eu faço lá... Eu chego e falo, olha, eu tô sem minha carteira aqui, mas tô indo pegar meu filho, e a pessoa tá vendendo uma bala de goma, alguma coisa, e meu filho adora bala de goma. Pô, posso levar pra ele, quando eu pegar ele, eu volto aqui e te pago? E a pessoa, pode, ó, leva tuas, até uma pra você, tal, uma pro filho. Eu falo, olha, muito legal que você fez, que você confiou em mim, parabéns, e porque você confiou em mim, quero te dar uma benção. Então, esse tipo de vídeo, se a pessoa me reconhece, ela sabe que ela vai receber, ela vai fazer um teatrinho, ela vai representar, mas... Ela não vai se emocionar, ela não vai falar uma coisa realmente de coração. E o que eu vejo também, isso é normal, e a gente já sentiu também esse tipo de coisa, não só brasileiro, mas qualquer pessoa, acho que você pegar e botar uma câmera na cara da pessoa, tal, ela meio trava, ela não é a mesma coisa que se ela não sabe que tá gravando. Então, eu gosto muito quando rola, principalmente esses vídeos de fazendo bem, que é com, às vezes, a câmera escondida, o cinegrafista nas costas da pessoa, e eu vou e falo, olha, eu trabalho fazendo isso, interagindo com pessoas na rua, pessoas como você, trabalhadoras, honestas, que confiam no próximo, e você cai numa espécie de uma pegadinha do bem, eu tava gravando isso, a pessoa, tava gravando aonde, tá, a câmera tá aqui, tá lá, e daí, esse tipo de reação eu acho que é interessante, porque mostra que não, ela tava fazendo realmente de coração, ela tava falando das coisas, e já teve vídeo, por exemplo, no Rio de Janeiro, que era também essa dinâmica, que era com uma água, daí eu falei que ia passar para pagar depois, e daí revelei, dei o dinheiro, daí eu falei para ele, ah, essa coisa de confiança, cara, ele falou assim, pô, o cara deu uma aula, assim, de conexão com o próximo, de olhar para as pessoas, assim, e eu tenho certeza absoluta que se ele soubesse que estava gravando, ele não ia ter realmente essa interação, então é legal essa parte do anonimato. O que eu penso, e provavelmente pro futuro até... sei lá, às vezes usar uma máscara, alguma coisa que mude, um boné, alguma coisa que faça. Rolou, por exemplo, teve um vídeo que eu fiz, que rolou toda a dinâmica, daí eu dei o dinheiro e tal, o menino se emocionou, daí que eu sempre fecho o vídeo dando um abraço falando eu te amo, daí quando eu falei eu te amo, ele falou eu te conheço. Tipo, sabe, ele reconheceu, falou, ah, eu lembrei de você e tal, então... Tem esses pontos que daí você não pode fugir, né? Daí você tem que fazer. E daí talvez vai ter que inventar novas dinâmicas para poder fugir disso, assim.
Nessas ações sociais, você já movimentou mais de R$1 milhão, né? onde você quer chegar, assim? Qual que é o seu grande objetivo com as ações solidárias? Ter então, um instituto? Qual que é a ideia?
Então, pessoal, acho que eu sou meio megalomaníaco, mas eu acho que a gente tem que ser megalomaníaco. Até no universo de startups, ali, quando eu comecei minha startup e entrei numa aceleradora, a ACE, que é aqui de São Paulo, a maior aceleradora de startups do Brasil, o que, que eles colocaram na minha cabeça? Cara, o mesmo trabalho para você fazer uma empresa que, sei lá, vai valer 100 mil, é a mesma coisa de uma empresa que vai valer 1 bilhão. Então, tem que realmente, né, fazer esse tiro grande e, né, para colher grandes resultados. Então, hoje eu tenho uma ONG, que é a Realizamos Sonhos. Então, muitas pessoas vinham pedir ajuda para mim, só que eu não tinha como ajudar uma pessoa que estava do outro lado do Brasil. Então, na Realizamos Sonhos, a gente tem um formulário, até pode procurar Realizamos Sonhos aí em todas as mídias sociais. A pessoa vai lá, é um formulário bem extenso, até se você for preencher, quiser a nossa ajuda, senta no computador, faz com detalhe, seja bem prolixo ali, manda tudo. E eu tenho um rapaz, o Celso, que até ele estava em situação de rua, eu fiz um vídeo com ele, um vídeo que pegou 20 milhões de views, rolou uma vaquinha, ele estava viciado em drogas, hoje está limpo aí quase 1 ano. Ele trabalha comigo, daí selecionando esses sonhos, e a gente vai e coloca isso para girar. O meu objetivo, e a gente já cumpriu aí mais ou menos para umas 60 pessoas, é realizar 1 milhão de sonhos. Então, porra, mas nossa, você tá maluco, como é que você vai fazer isso? Se a gente for fazer um por dia, vai ter que ser meu filho, meu neto, bisneto, e não vai chegar lá. Se fizer 100 por dia, também não vai dar. Mas se a gente conseguir fazer 1000 por dia, em 3 anos dá pra fazer. Então, até fazendo um paralelo, né, claro, eu sei que ele é o YouTube número 1 do mundo, mas eu acho que a gente tem que se espelhar nos grandes. O MrBeast faz muitas dessas ações. Ele vai lá e paga 1000 operações de catarata. Ele vai lá e dá 1000 próteses. Ele vai lá e leva luz para uma ilha lá que não tinha, internet e tal. Então, eu acho que quando realmente eu consegui essa mecânica, principalmente no YouTube, que funciona muito bem, de ter grandes marcas patrocinando para fazer essas ações enormes, muita visualização lá, eu acredito que a gente vai chegar nesse passo de fazer 1000 por dia. E daí vai, 1 milhão vai parecer fácil até.
É. Alguém tentou fazer aqui no Brasil alguma coisa tipo MrBeast com carro? E deu um grande problema lá, que as pessoas começaram a quebrar o carro e foi bizarro. Como foi essa história aí?
Eu não sei os detalhes, eu vi alguma coisa.
Quer falar, ah, no Brasil esse tipo de coisa não funciona, porque o brasileiro não está preparado para isso.
É, mas acho que também foi o setup, a maneira que a pessoa estruturou. Ela pegou, acho que eu vi assim, parou como se fosse numa praça da cidade.
Era um baita carro, né? Não sei exatamente qual que era.
Eu acho que era um carro legal, e as pessoas tinham que ficar com a mão no carro, e a última que ficasse com a mão no carro ia ganhar o carro. Só que o problema de você fazer isso no meio da rua...
Você não tem controle nenhum.
É, eu não sei. Acho
a
que
galera se revoltou e começou a quebrar o carro, né?
Tipo, arrancaram as portas, eu vi uma coisa assim.
Não é meu, não é de ninguém. E aí detonaram.
O que tem de problema hoje de fazer isso é a questão do preço, né, do RPM que as plataformas pagam. Então, eu não sei hoje, comparando aqui o Brasil com os Estados Unidos, mas eu acredito que os Estados Unidos, às vezes, é umas 2, 3 vezes o valor lá. É um valor muito maior.
Sim.
Então, se você fizer 1 milhão de...
Quem produz conteúdo lá...
É muito melhor. Até se você puder fazer, cara, faz teu canal em inglês ou faz o canal que ele seja que não tem língua nenhuma, que você vai estar no mundo inteiro e vai ter um RPM mais alto. Mas, então, tem essa diferença, realmente, desse trabalho meio de conseguir tirar água de pedra e fazer a coisa acontecer. Então, hoje eu tenho esse limiar ali, fazer às vezes um vídeo de 1, 2 mil reais, mas quando vem uma marca que tá botando dinheiro, eu acho que é um lado importante também. Você vai fazer uma publi, vai fazer uma divulgação. Então, pô, eu pego minha equipe inteira, eu ganho o dobro, né? A premiação, eu quero dar uma premiação maior. Se eu puder, sei lá, botar o dinheiro da publi, levar o cara de helicóptero, fazer 1000 coisas, eu vou realmente fazer, porque eu acho que daí o conteúdo fica mais interessante, para a marca vai ser legal, para as pessoas que estão assistindo, e vai dando esse ciclo. Hoje eu fico feliz de conseguir sobreviver e ter minha renda muito dos vídeos verticais, mas eu vejo que o horizontal ele é muito importante, o YouTube, realmente na TV, assim, o YouTube está bombando hoje, sim, assim, né, de assistir, e é uma linguagem até diferente de editar, e eu estou ainda aprendendo para fazer a coisa acontecer.
O seu conteúdo ele é internacional, é universal, né? Só colocar ali facilmente uma legenda, ele fica fácil de absorver em outro idioma. Pensando nisso, você pensa em transformar o seu conteúdo de forma a deixar sempre legendado ali em vários idiomas, ou pelo menos em inglês e português? E se você levaria ele também para TV ou para streaming, Netflix, de alguma forma?
Pô, TV, streaming, com certeza. Até pensando nas pegadinhas, elas vieram meio de lá, sim, então, né, acho que a TV ainda é a melhor casa. No geral, assim, tem aquela coisa. Eu já participei de vários programas de TV e às vezes não desvalorizando, por favor, me convide. Mas você fica meio naquela expectativa, caramba, eu vou no SBT, vou na Globo, vou no Record, vai arrebentar. Só que, né, hoje você faz lá um vídeo de 2, 3 milhões, você vai ter mais audiência que realmente... Eu, por exemplo, fiz uma matéria muito legal, saiu no Extra, que é um jornal de finanças do Grupo Globo. E, pô, uma puta matéria, uma foto minha gigante, não sei o quê. Cara, nenhuma pessoa veio falar.
É, não, é bizarro.
Nenhuma pessoa veio falar. A questão de internacionalizar é uma coisa que eu já discuti bastante, assim, de como realmente fazer isso. Eu acho que hoje facilitou muito as tecnologias, porque tem até AI que pega a tua voz. É, e meio
inteligência
que,
artificial meio tá mais
que,
fácil.
Meio que recria. Mas o que hoje eu vejo, assim, a gente tá... Tipo assim, claro, acho que em qualquer época da humanidade, assim, sempre aquele futuro ali, ele é meio sempre meio dublado ali, assim, você tem uma ideia do que vai acontecer, mas você não tem ideia exatamente do que vai estar pela frente. E há 1, 2 anos atrás, eu vi muita gente internacionalizando. Eu vi o Baroni, que é um cara que faz uns reviews de produto, assim, ele faz em várias línguas, tem uns gringos que fazem bastante esse tipo de coisa, mas eu acho que tá mais difícil disso acontecer, assim. Então até a agência meio que falou... Eu pensei em fazer, mas é uma coisa que eu não vejo realmente como um tiro certeiro.
Porque tem que ser um outro canal, né?
Tem que ser um outro canal. Porque. Só que daí você precisa também. Ah, precisa ter ali a legenda bem feita na língua. Eu gosto sempre de botar uma frase motivacional, mas tem que ser na língua. Você precisa interagir, conversar com as pessoas. E essa questão do futuro, eu acho que o que está dando um pouquinho de medo, eu acho que para todo mundo, é em relação à inteligência artificial.
Você tem medo?
Um pouco sim. Porque a inteligência artificial que eu vejo, assim, para qualquer área, você primeiro, você olha e fala assim, ah, nada a ver, inteligência artificial não serve para nada, não funciona aqui. Depois você, pô, que interessante, né? Tem umas coisinhas legais. Daí depois você, ó, tô usando, né, diretão. E daí você vai no, depois...
Eu tô usando todo dia.
Não, depois vai, o cara não tá mais lá. A inteligência artificial te substitui. É. E hoje até a OpenAI, que faz o ChatGPT, que é a principal ferramenta e acaba turbinando muitas startups, ele tá para lançar uma ferramenta que chama Sora. Que eles têm lá a ferramenta de vídeo que é o DALL-E, e agora vai ter o Sora. E o Sora você pode criar vídeos.
Eu vi, é bizarro.
E é bizarro, é muito bem feito. Só que daí o que acontece? O que eu penso? É que é esse lado para amenizar um pouco do medo. É, beleza, a pessoa vai pegar... E ela vai criar o vídeo, mas ela não sabe criar um vídeo que engaja, um vídeo que tem um bom storytelling, que vai meio que funcionar. Então, ele pode funcionar eventualmente para essas pessoas, mas ele vai funcionar muito bem para quem realmente já mexe naquilo.
É, o seu caso, acho que não é de se temer, porque, cara, você depende muito da humanidade, né? Você está ali na relação humana direto, você está fazendo o seu vídeo ali, você depende de uma relação humana para que o seu conteúdo gere um engajamento. E ali, eu acho que o Sora é... Cara, é quem trabalha com direção de arte, por exemplo, que é o que a gente faz aqui muitas vezes, aí você vê lá fazendo um conteúdo bizarro, você quer, sei lá, gravar uma formiga dentro de um túnel.
É,
isso
é verdade.
Você fala, irado. Meu, bizarro, velho.
Impossível fazer de outra maneira.
Eu levaria uma equipe de 3D para fazer, o negócio faz em questão de segundos. Então é mais assustador, eu acho que para quem é de pós, do que para quem é linha de frente de produzir esse tipo de conteúdo.
Não, mas é que o Sora, do que eu vi da maneira que ele funciona, você pode pegar, por exemplo, um conjunto de vídeos e carrega como se fosse uma inteligência ali que você vai botar e você manda o roteiro e ele cria em cima.
Aí ele vai criar as reações também.
Só que pior que isso.
É.
Daí ele te dá, faz o vídeo e você pode escolher, por exemplo, ah, quero fazer um take na cara da pessoa.
Sim.
Eu quero fazer um
cortar
take
as câmeras
de cima e não sei o quê. Cara, então vem muito forte. Só que eu acho que assim, o lado que é importante é o lado assim, as pessoas, beleza, elas querem ver um conteúdo legal, ela ter um envolvimento e tal, mas elas querem também se conectar com pessoas, né? Então, o que é importante? Pô, o AI... Eu não sei, daí vai fazer stories, daí o AI fazer stories mostrando os bastidores, daí o AI te respondendo comentário. Eu acho que vai ter um momento que as pessoas, ah, isso é legal, é interessante, mas vai chegar uma coisa e dizer, não, mas putz, isso aí, eu preciso de um humano, eu quero uma coisa Sim. de verdade.
É
assim.
Igual o texto de ChatGPT, eu tenho usado bastante. Mas quando eu vejo um texto que foi feito,
já sabe.
Eu já sei.
Já sabe.
Porque ele usa os mesmos termos, aventura, sim, não sei o que. Cara, tem uns termos ali que você fala, meu, isso é ChatGPT e muito do mal feito que o cara pegou a primeira versão. Então, isso vai acontecer também com imagem, né? Eu, sei lá, o No próprio ChatGPT você já consegue fazer imagens também. Uhum. Então você já consegue ter uma textura ali que você vê que foi feito pela inteligência artificial. E cada vez mais as pessoas vão ficar com esse olho, com essa apuração ali de entender, pô, isso aqui foi feito
não,
por uma
mas,
inteligência
mas
artificial.
É que você tá com preconceito ainda, cara. É que daqui a pouco vai ser impossível.
De... ainda tem, né? Ainda tem essa possibilidade de você discernir o que, que é uma coisa ou outra.
Não sei se você viu um vídeo que era o Will Smith, que fizeram um vídeo um ano atrás, ele comendo macarrão. Alguém fez um prompt e falou, ó, faça o Will Smith comendo macarrão. E daí o olho dele é tudo meio louco, o macarrão pareta, bem bizarro. É. Só que, cara, comparando isso de um ano atrás, porque o Sora tá fazendo, cara, é um pulo de milhões de anos. Então o que vai acontecer um ano pra frente vai ser difícil, assim.
Mas você não acha que quem tem discernimento, quem é criativo, ele vai usar essa ferramenta para potencializar o trabalho dele? E muitas vezes, e pode ser que esse cara ele tenha uma empresa de milhões de uma pessoa só, né? Usando várias inteligências artificiais. E aí, cara, no final das contas, a mão de obra pesada vai fazer outra coisa da vida.
Exatamente. Tem um lado bem interessante que também tem esse crescimento. E tem como se fosse assim, as pessoas estão teorizando que isso vai acontecer. Vai ser as primeiras startups, que são empresas que valem lá $1 bilhão. Só com o CEO, só com o cara que está fazendo e toda uma inteligência artificial por trás. Então, isso eventualmente vai acontecer. E o que você falou que é um ponto importante, assim, porque quando você pega uma inteligência artificial, mas faz como se fosse um comitê dessas inteligências artificiais, um especializado em edição, não sei o quê, não sei o quê.
Você vai dividindo ali os seus departamentos.
Você não segura. Eu uso muito, realmente assim, não às vezes para bater o roteiro tal e tudo mais, mas é para tentar pegar ideias, para tentar pegar nuances. Eu, por exemplo, já fiz várias vezes de subir todos os dados do meu YouTube para analisar quais são os vídeos que funcionam mais, qual é o tempo que vai. Você baixa o CSV, sobe ali e manda ele analisar. Então eu faço isso muito. Às vezes sobre o planilha que tem lá, eu fiz uma pesquisa com meus seguidores lá no YouTube, acho que teve umas 3 mil respostas, e eu decupei todas as respostas ali em cima, e eu tenho um chat ali que tem uma inteligência desses meus seguidores, eu posso ir lá perguntar. As frases motivacionais que eu monto são ali em cima. Você
tem usado bastante.
Bastante. Né? Uso intensivamente. Pode parecer o que eu tô falando, uma visão meio apocalíptica das coisas, mas é meio apocalíptico, porque, cara, vai chegar um ponto que a inteligência artificial também vai olhar e falar, cara, o único problema aqui na Terra são os humanos. E daí, acabou pra gente. Game over.
Puta, pode ser que chegue, né?
O Stephen Hawking, ele tem essa ideia aí. Eu não duvido que isso vai acontecer.
Mas e que programa da TV que você colocaria esse conteúdo? Tem muito a ver com o Fantástico, né? Com o Luciano Huck ali, tem uma pegada desse lance de ajudar as pessoas e tal.
Tem, é Luciano Huck. Cara, eu acho que no geral, assim... Sei lá, vejo talvez esse SBT, assim, que eles trabalham muito com influenciadores... Eles vão, tipo, aquele...
É, o SBT é bem popular, né?
É.
A linguagem popular.
É.
A Globo é mais, assim, meio que assistencialismo ali, fazer chorar, né? O Luciano Huck adora isso.
É, eu considero meu conteúdo, assim, um conteúdo popular e eu acho que é uma coisa boa. E eu, por exemplo, quando eu era DJ, eu tocava uma música eletrônica muito underground, assim. E você vive naquele nicho, tem aquele universo, você
que
faz...
Que é nada pop, né? No final das contas.
Mas é uma coisa que você ama, que é gostoso, que é legal. E acho que hoje eu fico feliz, assim, de conseguir... Às vezes vem uma senhora, vem uma criança, vem uma mãe. Então é um conteúdo que ele toca todas as pessoas, assim. Então acho que isso é muito legal e é difícil de realmente conseguir ter essa química e manter. E eu tento fazer isso, por exemplo, até da legibilidade, assim, sabe? De falar as palavras que as pessoas vão realmente entender, vai ficar mais fácil. E é uma questão que você vai também meio que... Realmente, às vezes, tentativa e erro. Às vezes tem aquela ideia, ah, isso aqui vai ser mirabolante, vai funcionar. Por exemplo, a gente fez um que foi muito legal, que era dos Mamonas Assassinas, que a gente chegava, eu e a Flávia, falando, valendo R$200. A gente falava, mina! E daí, para 3 pessoas que a gente fez, as 3 saíram cantando a música e tal, deu uma vibe bem boa, pegou um monte de view. E daí o meu namorado falou, ah, vamos fazer do carnaval. A gente foi fazer com temas famosos de carnaval e as pessoas meio não cantavam.
Já é mais difícil,
tal.
Né?
E daí o que eu percebi, assim? E foi louco, porque eu fiz isso depois. Quando tava me enrolando o carnaval, bem no comecinho eu fiz uma enquete no meu Instagram e perguntei, ah, como é que tá o carnaval de vocês? Ah, tô curtindo, tô em casa, tô não sei o quê. Cara, 80%, 90% tava em casa. E daí o que acontece? Você... Tem essa ideia, carnaval, todo mundo vai viajar, que não sei o quê. Mas você vai ver o brasileiro médio, tá todo mundo meio ferrado. É, quer ficar em casa, às vezes você usa isso também até para descansar e tudo mais. Então seria muito melhor ter um conteúdo que fosse coisas divertidas que você vai fazer no carnaval em casa, uma pegada assim, do que uma pegada de tipo, ah, vamos trazer os sambas enredos.
Então, imaginar que tá todo mundo na marchinha, né?
Exatamente. Então eu acho que tem esse lado assim de você pesquisar a tua audiência, saber o que eles querem. E claro, se você fosse perguntar lá no antes de ter carros, até o Henry Ford, acho que não sei se você chegou a fazer isso, falou, ah, o que eu posso melhorar nas carroças? Daí, não, quero o cavalo mais rápido, quero a roda que vai melhor. Sim. Ninguém imaginava, ah, vamos ter um carro. Como até no próprio iPhone, né? Ah,
pô, você não sabe o que você precisa antes de alguém colocar na sua mão. Né?
Exatamente, então tem um pouquinho disso, então daí entra aqueles 20%, 30% realmente de você, claro, fazendo com base no que você já tem de experiência, um pouco do que realmente eles querem para você poder apresentar isso. E é sensível, assim, de conseguir essa química, essa mecânica, mas eu acho que é o lado legal, assim, que dá tesão, assim, de trabalhar nisso.
É, o novo, né? Você tá na busca constante ali por encontrar algo que tem essa fagulha aí, né?
Eu sempre tive problema com isso, assim, porque eu me considero alguém que é criativo, que tá sempre procurando coisas novas. Então, música eletrônica, eu comecei tocando um som super pesado, que nem existe hoje mais, que era hard house, depois toquei acid techno, daí fui tocar techno, daí eu fui pro deep house, então parecia que assim, cada um, dois anos eu tava querendo sempre surfar uma nova onda, meio que mudar, e talvez se eu ficasse, teve uma época que eu fazia techno e misturava techno com música brasileira, e é uma época que, tipo assim, fiz vídeo, prensei vinil, vim aqui vender na Augusta ali, na Galeria Ouro Fino, uhum. Tal e tudo mais. E só que daí chegou uma hora que chegou o Electro House, que era um estilo que estava meio crescendo, e eu fui para essa direção. Só que o Electro House misturado com vocal em português, ele ficava meio esquisito. E antes eu fazia música, tocava, e as pessoas, ah, eu sei que é tua. Às vezes, até sem vocal em português, eu fiz uma música que era aquele barulhinho do... Eu sou das antigas. Ligação a Cobrar, que antes fazia tanan, tananã, tananã. Uhum. Então caía ali, parava a música e vinha tanan, 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 é tua, é tua, é tua. Só que daí quando eu mudei pro Electro House, tirei o vocal em português, eu perdi essa identidade. Então eu acho que assim, é legal você olhar pro novo, você fazer coisas diferentes, mas você tem que ter essa raiz, essa identidade, e eu acho que nessa época eu pulava de galho em galho. E hoje, eu tomo um pouquinho de cuidado com isso. Eu vou, claro, experimentando, eu vou trazendo elementos novos, mas sempre tentando manter aquela raiz e não pular de 8 para 80, porque senão... quando eu fiz a mudança de games para as pegadinhas do bem...
Já estava acima de 40 anos, né? Já foi uma mudança...
E foi um risco, podia ter dado muito errado. Mas deu uma química dos meus seguidores se conectarem e trazerem pessoas novas e realmente impulsionar. Mas hoje eu estou assentado nesse tipo de conteúdo e vou fazer isso provavelmente para o resto da vida.
Animal. Bom, falando um pouco de autoconhecimento, a gente tem aqui umas perguntas para fechar. Um lance que chama curtograma. Não sei se você já fez. É um lance que eu aprendi na psicologia, que a gente, através de algumas perguntas, a gente identifica coisas que você faz e deixa de fazer por conta do seu momento atual.
Legal.
Então, gosto e não faço por conta de tempo. O que, que seria para você hoje?
Pergunta boa, hein? Pergunta boa. Acho que a resposta é meio longa. Tem um lado que eu acho que é importante, assim, e é muito difícil isso conseguir equilibrar todas as áreas da vida. Eu lembro que quando eu comecei a minha startup, a Social Wave, eu participei primeiro de uma incubadora lá em Curitiba, que era Hot Milk, que era da PUC Paraná, e lá você tinha uma hora, duas horas, que você falava com uma coach. E ela pegava, antes de você ter a primeira conversa, ela te passava lá uma espécie de um formulário para você responder. E eu respondi, você falava sobre religião, você falava sobre família, sobre amigos, sobre o trabalho e tal. E daí que ela foi me mostrar, o meu gráfico estava completamente descompassado, assim. Porque eu sempre fui um cara muito workaholic, muito focado em trabalho, mas deixava de lado essa parte família, sim, religião e tudo mais.
Fica desequilibrado, né?
Então, hoje, o que eu tento realmente é conseguir equilibrar. E é difícil, porque às vezes, quando, por exemplo, tem uma publi, tem uma coisa meio tensa, tem um monte de coisa acontecendo, você, como se fosse uma coberta ali que você puxa, daí o pé descobre. Então, acho que assim, o que eu gosto, talvez, e gostaria de fazer mais, é realmente ter essa conexão, esse momento em família, né? Estar ali junto com meu filho crescendo. Mas eu não sei, eu acho que hoje, assim, no geral, assim, eu tenho um pouco de uma liberdade da agenda, de realmente fazer as coisas que eu gosto. Até, por exemplo, tô eu, meus irmãos e meu pai, a gente tá fez meio que um desafio, a gente fechou de correr uma maratona no começo agora de 2025. Então...
Porra, baita desafio.
Então eu tô tirando ali uma hora cada um, dois dias pra treinar, começando a correr. Até tô...
Maratona mesmo?
Maratona.
42, é isso?
42. Nossa. Não, a gente vai fazer um desafio que é... No primeiro dia você corre 5, depois 10, depois 22, depois, depois 21, depois a maratona. Tudo meio que numa sequência. A minha namorada vai fazer e vai parar no 21. Eu tô tipo com a perna assada aqui da última corrida. Mas eu tenho, acho que um pouco dessa liberdade. Acho que era para ser uma resposta curta, não foi.
Então, gosto e não faço. Estar mais com a família?
Acho que é isso, estar mais com a família. Estar mais conectado com eles, acho que é, resume bem.
E... gosto e faço. Acho que isso é o trabalho, né? Ou não?
Sim, acho que é isso. Tá, ter essa conexão, assim, né? Com as pessoas, ter o trabalho.
Não gosto e faço por obrigação.
Boa também, hein? Por obrigação. Caramba, cara, eu acho que hoje eu tenho uma liberdade tão grande, assim, de dizer não, de... Pô, adoro tudo que eu faço de esporte, terapia, minha namorada, meu filho.
Pra te ajudar, que muita gente fala da parte burocrática, né? Pô.
Cara, pior que eu também...
Você curte?
Tipo assim, até essa... Às vezes essa relação que você tem que ter com a agência, de falar, de
dados.
Fazer... Eu não sei, porque eu gosto tanto do processo, assim, e eu tirei um pouco isso da minha cabeça de... Porque teve uma dessas campanhas que eu falei que foi bem difícil, assim, de... Eu fiz 3 vídeos, daí, não era bem isso, daí eu mesclei os 3 pra fazer num, daí eu fiz um segundo, não era isso, eu fiz um terceiro.
Chega na versão da versão da versão.
Eu acho que tem esse lado, assim, talvez um pouco dessa politicagem, dessa maneira, de, às vezes uma falta de comunicação, assim, que você tem que fazer, mas no final das contas, tipo assim, eu virei um pouco a chave pra tirar prazer mesmo na pior coisa, assim.
Pô, isso é legal, tá equilibrado, então.
Talvez o que eu gosto e não teve antes e eu não tô fazendo, que é voltar a subir montanhas. Eu tenho esse projeto também de fechar os 7 cumes. O meu pai, ele é o brasileiro mais velho a fazer o Everest, cume do Everest, e ele é o brasileiro mais velho também a fazer os 7 cumes, as montanhas mais altas que todos os continentes. E eu já fiz 4 delas. Então eu fiz campo base do Everest, que não conta, mas já subi a Aconcagua, subi Elbrus, subi Kilimanjaro e Pirâmide de Carstens. Só falta Polo Sul, Polo Norte e Everest. E é uma coisa que eu quero voltar a praticar e fazer. Tem esse lado hoje, né? Porque, por exemplo, no Everest, você fica 2 meses lá. Questão principalmente de família, deixar meu filho para trás aqui, esse risco. Mas é uma coisa que eu tenho como meta e fechar isso.
E a gente tem uma playlist aqui no Spotify que a gente alimenta com uma música de cada convidado. Uma música que tenha uma grande importância na sua vida, que tenha uma memória afetiva. Uma música que represente aí você. Qual que seria a sua música pra gente colocar lá?
Tem uma música que chama 7 Years, do... Deixa eu pegar aqui, acho que é Max Graham. Ele tem uma coisa bem família, assim, porque eu me divorciei faz agora 2 anos, e tô namorando com a Flávia. A Flávia tem o Bernardo e eu tenho o Arthur. Então, a gente se uniu e um tá agora... O Arthur tinha 7 e o Bernardo tinha 5. E agora o Arthur tá fazendo 9 e o Bernardo tá fazendo 7. E a gente escutava muito essa música, meio que todo mundo cantava junto. E é uma música que tem uma vibe assim, meio... É Lucas Graham. 7 Years. Tem uma vibe bem... Boa. Bem gostosa aí.
O que ela te traz?
Cara, acho que traz essa coisa desse afeto, desse momento em família, dessa coisa de você... Claro, muitas vezes estou dirigindo, não dá para fechar o olho, mas essa sensação de escutar música, de ter pessoas na mesma vibe, na mesma conexão que você, assim.
Maravilha. E como que você quer ser lembrado aí para as futuras gerações? Seus filhos lembrem de você?
Boa pergunta. Não queria que me lembrassem como alguém que só trabalha, que só tá no celular ali, meio zumbi. Eu acho que de alguém que teve empatia pelo outro, assim, que olhou pro outro e tentou com todas as forças realmente ajudar, assim. Agora essa coisa, esse ano meio que eleitoral, teve, acho que 3 partidos, 4, que me chamaram perguntando se eu não queria ser vereador, se eu não queria sair. E até conversei com a minha família, assim, meio jogando essa ideia. E meu irmão mais novo, meu Deus, tá louco, o que você vai fazer? Meu irmão mais velho, não vai ser bom, você vai poder ajudar, impactar mais pessoas. Não acho que é o caminho. Mas é isso, eu queria aumentar o impacto e mudar a vida das pessoas Porque eu acho que quando você vai lá e ajuda uma pessoa, você não está ajudando uma pessoa, você está ajudando uma família, você está ajudando um entorno, você está melhorando o mercado.
A força do bem ali, né?
Então, eu acho que é isso, né? De você de realmente trazer um bem que seja uma coisa duradoura. E até uma coisa também, tentar responder rápido. Na nossa ONG, a gente identificou que tem dois perfis de pessoa que precisam de ajuda. Tem aquele que é o situacional. Então, teve um acidente, uma doença, alguma coisa. Você fazer uma vaquinha para essa pessoa faz muito sentido. Só que tem o crônico. Aquele crônico, ele já é endividado, ele já está com aquele problema há muito tempo. Mesmo se você fizer uma vaquinha dar 100 mil reais para ele, provavelmente 6 meses ele está no mesmo ponto.
Sim.
Então, para esse caso, a vaquinha funciona. Para o crônico, a questão da educação.
Sim.
Então, acho que é uma
coisa... virar a chave dele, né? Para que ele consiga sair dessa situação e mantenha-se fora, né?
Então, é uma coisa que eu não estou... Estou voltando a focar agora, uma coisa que eu tenho muito prazer. E eu sei que até... brincando ali com meus seguidores, pô, você prefere dinheiro ou conhecimento? E a grande maioria realmente sabe que o conhecimento, ele vem para ficar, para mudar a vida das pessoas. Então, eu acho que esse lado, eu posso daí, talvez, ajudar mais do que 1 milhão se eu trouxer a parte do conhecimento.
Agora, no lance da política, normalmente, quando você entra querendo fazer o bem, cara, pouco tempo que você tá lá, os caras já te viram pelo avesso e todo o seu propósito que você tinha de entrar lá, você não vai conseguir. Com certeza você vai fazer muito mais fazendo seu conteúdo aí do jeito que você já faz. Eu pelo menos acredito nisso.
Eu acho que sim, é legal. Eu gosto de botar na balança, de pensar nas alternativas. Mesmo quando alguém vem e propõe um negócio, eu gosto de pensar um pouco com carinho, sim, com atenção,
analisar, né?
Para analisar. Mas com certeza não é a época, não se preocupem, eu amo vocês. Não vou virar político.
Daqui a pouco vira, né? O vereador.
Sabe, de repente vai ser minha aposentadoria aí daqui uns 20 anos.
Pô, obrigado, velho. Obrigado pelo papo aí. Parabéns pelo que você tá fazendo, parabéns por tudo que você atingiu. Deixe suas redes sociais para quem não te segue ainda, como as pessoas te encontram.
Legal, maneira mais fácil, né? Até dá para procurar realmente por Moço do Te Amo, mas acho que vai pelo meu arroba. É NextLevelDJ, NextLevelDJ, tudo junto. Normalmente, quando você vai preenchendo, já aparece a minha carinha ali, meu sorridente, você vai saber que sou eu.
Maravilha.
Beleza? Pô, parabéns aí, cara. Muito legal o podcast. Adorei as perguntas, adorei o estúdio, a interação aqui. Tamo junto.
Obrigado.
Te amo.
Te amo. É isso aí. E você que tá aqui até agora, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações. Obrigado e até o próximo Plugado Podcast. Amo vocês também.